Olá pessoal, bem-vindo à série SQL Server Failover Clustering End-to-End. Meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP em SQL Server. Como o próprio nome diz, durante esta série eu estarei cobrindo a instalação de um SQL Server em cluster, né? Compondo um cluster de dois nós de ponta a ponta, né? Ou seja, será uma série composta por 12 partes, né? Ou então 12 vídeos, onde eu estarei cobrindo desde aqui na parte 2 a configuração do MyController, né? Vamos ver aqui como instalar um do MyController em um servidor, promover esse servidor para o MyController, a configuração de um servidor DNS, né? Porque para a configuração de um cluster, né, um dos requisitos é você ter um servidor DNS e um servidor do MyController, ok? Então, nessa parte 2, vou estar cobrindo isso. Na parte 3, né, vou mostrar como preparar os nós do cluster para a configuração de failover, né? Ou seja, a inclusão desses nós no domínio, né, o registro no DNS, fazer as configurações do DNS funcionarem adequadamente, né, para na parte 4 entrar com a configuração do cluster propriamente dito, ou seja, a instalação de um cluster Windows. Ok? Vamos ver aqui passo a passo como executar a instalação de um cluster de dois nós. Tá legal? Na parte 5 e a parte 6, eu cobrirei a ferramenta iSCSI Software Target, tá? Uma ferramenta gratuita, né, que ela simula uma storage em uma rede, né, utilizando o protocolo iSCSI. Okay? Então, para esse laboratório, durante a apresentação, eu estarei utilizando essa ferramenta. Vou instalá-la no servidor que será o meu do MyController. Então, na parte 5, eu vou fazer uma pequena introdução na ferramenta, né, mostrar como que ela funciona. Okay? Na parte 6, eu vou então entrar no utilitário e criar os volumes para que esses volumes possam ser então apresentados aos servidores que irão compor o cluster. Então, na parte 7 é onde eu estarei fazendo, mostrando, né, na prática, como apresentar o servidor, as LUMs para os servidores, né, a parte de formatação da LUM, tá ok? Para na parte 8, cobrir então como subir esses discos ou como configurar os discos dentro do cluster, ok? Para que esses discos possam então ser utilizados durante a instalação da SQL, né, e para o armazenamento dos arquivos de dados e logs dos bancos de dados. Ok? Na parte 9 e 10, estaremos então executando a instalação do SQL Server. Tá? Estarão sendo instaladas duas instâncias, né, para compor um cluster ativo-ativo. Legal? Então, teremos aí duas instâncias de SQL ativas no cluster. A parte 11, eu mostrarei como configurar o MSDTC em um cluster. Tá? O MSDTC é um componente necessário quando se utiliza linked servers, quando se utiliza transação distribuída entre servidores SQL. Então, eu vou estar mostrando aí como instalar e configurar o MSDTC no cluster. E na parte 12, a última parte aí da nossa série de vídeos, eu mostrarei como utilizar mount points, né? No dia de hoje já é bastante comum, né, em ambientes que utilizam múltiplas instâncias de SQL em um cluster ou em até em standalone, é muito comum nós chegarmos aí no limite de letras do servidor, né? Então, o mount point é uma opção aí para quem tem ambientes nessa situação. Então, vamos estar mostrando aqui na parte 12 como que nós podemos, né, configurar mount points no cluster e também disponibilizar esses mount points para o SQL, para que eles possam então ser utilizados para os armazenamentos dos bancos de dados. Tá legal? Bom, como que está configurado aqui o meu ambiente, né? Nesse slide aqui tem um desenho de como está montado o meu ambiente virtual, né, utilizando o Hyper-V. Então, eu tenho três máquinas virtuais, onde uma delas eu nomeio como Always On DC. Essa máquina é onde eu estarei configurando o Domain Controller e o DNS, tá ok? Ele vai também aí atender ao meu requisito de um servidor DNS e posteriormente também será o meu storage server, tá? É nessa máquina que eu estarei instalando o iSCSI Software Target para que ele seja o storage da minha rede. Eu tenho outras duas máquinas virtuais que eu chamo aqui de Always On N1 e Always On N2. Então, o meu cluster será composto por essas duas máquinas, tá? Eu tenho aqui a minha rede pública com uma placa de rede em cada máquina virtual, onde eu as nomeio de LAN NIC, né? No segmento de rede 11.1.1, tá ok? Então eu tenho 11.1.1 para o meu servidor Always On DC, o 11.1.1.2 para o meu servidor Always On N1 e o 11.1.1.3 para o meu servidor Always On N2, tá ok? Eu também tenho uma ligação, né? Uma comunicação entre as máquinas Always On N1 e Always On N2, que é a minha comunicação de heartbeat, que é a minha rede de heartbeat, tá ok? A rede de heartbeat, no Windows 2008, 2008 R2, ela já não é mais um requisito, tá ok? No entanto, eu vou estar mostrando aqui, nessa minha configuração de cluster, a utilização dessa rede, né? Até para que quem ainda utiliza, ou para quem ainda estará montando um cluster utilizando o Windows 2003, né? Saiba como que funciona então a comunicação do heartbeat e por que que ela é necessária aí para verificar, obviamente, a saúde dos nós do cluster, tá ok? Bom, eu também tenho entre esses meus nós do meu cluster e o meu servidor, que será o meu domain controller, um outro segmento de rede que eu chamo aqui de iSCSI NIC, tá ok? No segmento 12.1.1.1, né? Essa rede eu estarei utilizando exclusivamente para o tráfego iSCSI, ou seja, através dessa rede estará passando todo o tráfego dos meus storage, tá ok? Então, para facilitar aqui, né, tem uma tabelinha onde eu tenho o nome dos servidores, né, qual será a funcionalidade dele, a função dele nesse meu ambiente, tá ok? O LAN NIC 1 com os endereços IPs correspondentes, o iSCSI, né, com os endereços IPs correspondentes e o meu segmento aqui do heartbeat, né? Observe aqui o meu heartbeat, eu só tenho ligação entre os dois nós N1 e o N2, tá ok? O meu segmento de rede iSCSI, eu isolei ele numa outra VLAN, tá? Então eu tenho a VLAN 1 será a minha rede pública e a VLAN 2 será a minha rede iSCSI, onde trafegará todo o tráfego do dado, tá legal? Bom, então vamos ver aqui como está montado o meu ambiente virtual. Três máquinas virtuais, ok? Always on DC, Always on N1, tá? Dando uma olhada aqui nas propriedades das máquinas virtuais, esse servidor que será o meu DC, eu tenho aqui o disco, né, que representa o disco C, e eu tenho aqui o disco que será o disco onde eu estarei armazenando os arquivos VHD da minha storage, tá ok? Então eu vou estar utilizando esse disco para armazenar os arquivos virtuais, para que eu possa então, através desses discos virtuais, estar utilizando para apresentar os meus servidores do cluster, tá ok? Bom, eu tenho duas placas de rede nesse servidor, né? Como vimos lá na ilustração gráfica, a rede pública, tá ok? E uma placa de rede aqui dedicada para o tráfego do iSCSI. Observe que aqui eu estou habilitando, né, a virtual LAN, né, uma VLAN, ok? Olhando o nó N2, eu tenho três placas de rede, a pública, o heartbeat e a placa que representa a minha rede do iSCSI. Então, para essa placa eu também habilitei a VLAN e coloquei o ID 2, tá ok? E para o N2, o terceiro nó, eu tenho também uma plaquinha para a rede pública, uma placa para o heartbeat e a minha placa aqui do iSCSI também habilitado o VLAN com ID 2, tá ok? Então essa é a configuração do meu ambiente, tá? E a partir do próximo vídeo eu estarei então entrando na configuração do servidor do My Controller, tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.